Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado, olhando para a soja lá em Chicago, que teve um encerramento, dá para dizer, até bem positivo, interessante aí, com exceção para o primeiro vencimento. O agosto, ele até teve uma correção positiva ao longo da sessão, mas acabou encerrando aí com ganhos de 2, 3 pontinhos apenas, contra 15 pontos em média de alta nos demais vencimentos. A gente vai entender essa movimentação lá em Chicago e quem traduz para a gente essa movimentação e esses preços é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui. Afinal de contas, o que aconteceu com o Chicago que deu uma animada, parece, por lá, Ginaldo?
Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. Alex, respondendo diretamente à tua pergunta, já faz alguns dias que o mercado vem ensaiando. Você lembra que no começo da semana, depois que saiu o relatório na segunda-feira do Crop Condition, que aconteceu? As lavouras declinaram um pouco, e no dia seguinte o mercado subiu, depois caiu e ficou nesse lenga-lenga. Hoje ele resolveu subir e subiu bem, mas influenciado por aspectos climáticos e uma venda para Unknown Destination, que a gente presume que pode ser para a China. Talvez isso animou o mercado. Foram 132 mil toneladas. Mas é o clima, Alex. Nós estamos vivendo falta de demanda. A demanda existe, não é claro, mas nesse momento a demanda não está comprando soja nos Estados Unidos, a não ser 132 mil toneladas. E o clima tem. Você viu que a semana passada houve redução das condições de lavouras boas, excelentes, e na próxima segunda-feira novamente haverá. Não está chovendo nas áreas críticas, como as Dakotas, Minnesota, oeste de Iowa. Essas áreas estão secas e você viu que a redução, a semana passada, onde é que foi? Eu já estava na Dakota do Sul e Dakota do Norte. Abaixo dos 25, piorou, caíram mais 3 pontos. Minnesota caiu 6 pontos. Iowa acabou caindo um pouco. É claro que melhorou em Illinois, melhorou lá em Ohio, tudo bem, mas essas compensações não é assim da maneira que o mercado vem falando. Então, o mercado hoje subiu, reagiu também em cima um pouco dessa demanda que apareceu de 132 mil toneladas para destino desconhecido. Pode ser México? Pode ser, mas eu presumo, o mercado pode interpretar e deu uma interpretação e pode ser um sinal, pode ser a China, que normalmente vem lá com o nome Unknown Destination, destino desconhecido. E quando vem assim, normalmente se presume que é a China. Então, isso deu ânimo ao mercado de hoje, que subiu, botou os preços lá em cima. Mas, em compensação, aqui no Brasil, o dólar caiu.
Pois é. Antes da gente falar do Brasil, deixa eu só entender, Ginaldo, o que significa essa condição ruim de lavoura lá nos Estados Unidos. Apesar de não se falar nisso, obviamente eu imagino que a gente vá ouvir essa conta sendo refeita no próximo relatório de oferta e demanda do USDA, mas as condições atuais não garantem uma produção de quase 120 milhões de toneladas, como foi divulgado no relatório anterior, né?
Eu vou colocar para você, Alex, para meus amigos, para os ouvintes, o seguinte. Olha só os números, o ano passado, a produção agrícola americana, vamos falar, eu falo em bucho porque está na minha cabeça, é cabeça de analista, economista, já quando se fala aqui no Brasil, a gente fala em tonelada, fala em sacas e tal, mas lá 50,2 bushel por acre foi a produção do ano passado, no caso da soja, 50,2. E as condições de lavoura o ano passado, boas e excelentes, quer dizer, boas e excelentes, é soja com três vagens, condições perfeitas, tal, tinha 72%. Deu 50,2%. Este ano está com 58%, ou seja, caiu 14 pontos percentuais. Como é que vai dar 50,8% que o USDA está prevendo? Alguma coisa está errada. Ou o ano passado estava errado, ou este ano está errado. E a mesma coisa no milho, Alex. O milho, ano passado, você tinha 72% também nas condições boas, excelentes, no final, nesta semana. Este ano você está com 65%, então caiu 7 pontos. O ano passado produziu 172 bushels por acre. E este ano, o USDA está dizendo que vai produzir 179,5.
Com uma condição
Então,
de lavoura muito pior, né, Ginaldo?
como economista, ou os números estavam errados o ano passado, ou estão errados esse ano. O USDA vai ter que fazer correção, porque todo mundo vem dizendo, meus amigos, o seguinte: não, que as perdas da Dakota, Minnesota e Iowa vão ser compensadas com Illinois, com Indiana, com Ohio, com Missouri. Não é assim. Não é assim. Você perdeu, vamos dizer, condições boas, excelentes, nas lavouras de estados importantes, porque as Dakotas hoje são importantes. Minnesota é o terceiro país, estado produtor. Iowa é o primeiro, em determinados momentos é Illinois, mas Iowa esse ano é o primeiro. Como é que você vai compensar tudo que você perdeu? Se fosse pouquinha coisa, tudo bem, os outros estados iam compensar. Mas eu não creio que os outros estados vão compensar toda essa perda que tem nas Dakotas e que vai haver também em Iowa. E um detalhe importante: agosto faz a safra de soja. Se nós vamos entrar semana que vem, segunda-feira, final de semana, nós estamos entrando em agosto. Como é que nós vamos entrar em agosto? Condições climáticas ideais? Não. As condições climáticas atualizadas, agora há pouco eu tive, antes de vir para a reunião, atualizar o clima, tanto o modelo europeu como o modelo americano mostram chuvas abaixo, bem abaixo do normal, tempo quase que eu diria predominantemente seco nas Dakotas, em Iowa e Minnesota. Nós vamos entrar em agosto. Isso também chamou atenção hoje para o mercado. Nós vamos entrar em agosto com clima irregular. E é agosto que faz a safra de soja. Então,
Pois é,
temos que
pois
tomar
é.
muito cuidado com isso. Não estou dizendo que o USDA não vai corrigir. Eu acho que ele vai corrigir. Ele pode até colocar o estoque de passagem desse ano num nível superior, porque o esmagamento está mais baixo, as exportações não estão fluindo do mesmo modo que se esperava. Pode ficar compras desse ano, de 31 de agosto para embarque em setembro, isso pode. Então, os estoques vão estar possivelmente maiores, mas as condições de lavouras vão ter que baixar a produtividade. Eu acho que o USDA vai, em agosto, ajustar um pouco de área, talvez aumentar a área de soja, tá? Isso é um detalhe, mas vai ter que baixar as condições de produtividade, Alex.
Pois é. Ô, Ginaldo, mas assim, tá claro pra gente, né, que o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Mas por que que o grande comprador, vamos colocar a China aí, não tá desesperado, Ginaldo, para comprar? Em outros tempos eles estariam, não?
Eles não estão desesperados porque eles compraram muito bem, Alex. Você lembra que eles vieram comprando dos Estados Unidos um volume expressivo, mais de 50 milhões, e compraram do Brasil um volume. A China vai levar esse ano, no total, mais de 105 milhões de toneladas. Então, eles estão bem comprados. Eles compraram agora recentemente soja na Argentina, compraram soja no Brasil, agora recentemente. Eles não precisam de soja mais para safra velha, na minha opinião. E safra velha, que eu digo, é até 31 de agosto. Eles vão voltar, talvez devem voltar agora. A demanda deve voltar agora em agosto, mas China comprando para quando? Outubro, novembro, dezembro. E depois janeiro, final de janeiro e fevereiro, América do Sul, Brasil. É isso que eu vejo que vai acontecer, Alex.
Muito bem. Então, se a pressão não viria da demanda, obviamente a gente teria que esperar a oferta para saber exatamente qual é o preço
Exatamente. Qual é o
justo aí para
preço?
esse mercado, né, Geraldo?
Exatamente. Esse preço vamos dizer, de 14, que está aí no, na posição do Niabai, na posição de agosto, é um preço que, quando você pega esse preço e de 14 bota mais o prêmio, você veja que os níveis, a soja está cara, né? Você tem que levar em consideração isso aí. Agora, para o próximo ano é diferente, porque no Brasil nós sabemos perfeitamente que vamos trabalhar para ter uma safra de 140. A Argentina vai trabalhar para ter uma safra de mais 50, o Paraguai mais 10 e assim por diante. Mas não é clima, nós não sabemos. Não se esqueça que o ano que vem nós temos Laninha. E Laninha significa menos chuva no sul, menos chuva na Argentina e assim por diante. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa safra. Oxalá a mãe natureza nos ajude que a gente tenha safras cheias, porque na realidade o que nós precisamos é de safras cheias para abastecer o mundo. Mas safras cheias leva um, dois, duas, três safras para voltar à normalidade. Lembra que há um ano e pouco atrás, soja tinha 8 dólares por bushel, né? E chegou a 16, chegou a duplicar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E o produtor brasileiro vem fazendo isso com uma dinâmica bastante interessante, vendendo. Naturalmente, ele vendeu pouco para o ano que vem, mas tudo isso aí é um conglomerado que a gente tem que acompanhar no dia a dia.
Muito bem. Ô, Ginaldo, você citou aí na sua fala anterior que o que Chicago ganhou, o dólar devolveu. Como é que foi isso aqui para o Brasil e o que que significa isso, traduzindo isso para preço em reais?
Bom, muito bem. Nós começamos amanhã com soja a 171, no Porto de Paranaguá e 172. De repente, o dólar começou a cair, Chicago inverteu, saíram essas condições de essas vendas extras, e Chicago chegou aí a fazer 20 e poucos de alta. Mas o agosto, né, onde se baseia para se fazer o cálculo do preço no disponível, é o agosto. O agosto também chegou a subir 22 centavos, e aí acabou fechando com 3, 4 centavos. E aí os preços de Chicago não subiram muito para efeito de cálculo da conta, e ainda teve a desvalorização cambial. Então, soja veio aí para 1,68 no Porto de Paranaguá. Então, soja, na realidade, em termos de preços, apesar da alta de Chicago, o preço caiu, no mercado físico.
E teve negócio ou não?
Teve alguns negocinhos, muito pouco, 500 toneladas aqui, 1.000 toneladas lá, tal. Teve alguma coisa. O produtor está aproveitando, vendendo um pouco da mão para a boca a posição que ele tem aí, que é de soja. Vamos calcular 15% ainda nas mãos. Ele está vendendo devagar e vai fazer isso muito bem. Você tem aí prêmio. Setembro, agosto, aí nessa faixa de 130, quando você vai para setembro você tem 140, outubro 140. Você veja que o prêmio, apesar dos pesares, não está tão alto em relação a outros anos. Outubro aí com 140, é muito alto em relação ao que tem nos Estados Unidos. Então, em outubro, nós não vamos esperar compras da China aqui, nem em novembro, nem em dezembro. Vai comprar lá em janeiro.
O que é normal, né, Ginaldo? O que
Normal.
tradicionalmente acontece. A gente só não viu isso acontecer naquele período da guerra comercial entre China e
Ah,
Estados
sim.
Unidos, né?
Isso é verdade, é verdade. Mas isso é normal, Alex. Então a gente tem essa dinâmica aí pela frente e vamos torcer que as safras, né? Eu digo sempre, eu prefiro ter soja na mão do que muitas vezes tem preço e não tem a soja. Então não adianta nada.
É.
Então é preferível você ter safra cheia, um preço relativamente bom, porque você tem volume e tem com isso comprador, tem demanda para isso. O problema é quando você tem preço e não tem soja.
Muito bem. Meu amigo, e como é que fica a história do Crop Tour, hein? Vai ter, não vai ter? Como é que tá essa situação, Ginaldo?
Muito bem, boa pergunta. Nós fomos surpreendidos essa semana pelo governo americano, disse que essa variante Delta está causando muitos problemas e que possivelmente eles não vão abrir até setembro. Querem esperar um pouco mais para verificar. Isso nós estávamos já com tudo engatilhado, porque o Canadá abriu para o começo de setembro. Nós iríamos aos Estados Unidos, faríamos o Crop Tour nos Estados Unidos e seguíamos para o Canadá. Agora não tem mais nada. Eu não estou consciente, não me sinto seguro em dizer que o nosso Crop Tour vai sair, porque o governo americano foi taxativo. Ele não vai reabrir, mesmo para vacinados, até o final de agosto. E se final de agosto não tiver aberto, não adianta ir lá no final de setembro. Nós teríamos que ir no máximo no começo até o começo de setembro. E é claro, depois disso, se ele não abrir, eu vou, claro que vou. Daniel possivelmente vai também junto conosco durante a colheita. Mas a colheita não é a mesma coisa, não temos o know-how sobre soja pronta. Nós temos know-how de são 40 e tantos anos de soja, de crop tool, de análise de tal, mas soja viva, soja trabalhando, soja crescendo, soja florando, soja enchendo, formando vagem, milho, soltando pendão, formando espiga, e chegar lá na colheita não é a mesma coisa.
E
Nós não temos.
até a própria atenção do produtor, né? Ele vai estar
Ah,
focado na
não.
colheita, né, Ginaldo?
Está focado na colheita, mas não é só isso. Aquela questão da informação, que é o foco principal para trazer para nossos clientes, já passou, você já está na pressão de colheita. É muito provavelmente a soja e o milho já estão caindo de preço, né? Vai depender, claro, se for lá em outubro, é claro que a América do Sul já está plantando, o Brasil está plantando. Então vai depender do clima aqui na América do Sul. E temos um Laninha e nós não sabemos o que é que vai acontecer, né? Mas a questão do crop tool me deixou muito preocupado, evidentemente, porque aparentemente não vai sair conforme a gente planejava.
Infelizmente, mais um ano, e
É.
infelizmente, num ano muito importante para se acompanhar a situação das lavouras,
Com
né?
certeza, Alex. Eu, de qualquer maneira, desabrindo, mesmo que abram no final de setembro ou no começo de outubro, que tá na colheita, eu vou lá, vou dar um pulo, vou ver, vou fazer. Mas não é a mesma coisa. Eu não tenho know-how sobre soja que está colhendo. Eu tenho know-how sobre soja plantada, recém-plantada, soja vegetando, soja crescendo, florando, soja brotando. Isso sim, eu tenho know-how de mais de 40 anos. E a mesma coisa com milho, né? Mas soja colhendo, cara, é uma coisa morta, tal, aquela beleza, ou aquela soja que estava bonita, que não já não está mais, mas soja morta, soja colhido. Eu não tenho, Ralf, sou sincero em dizer.
Muito bem, Ginaldo, aguardamos mais informações para frente, mas, enfim, você já deu aí uma dica para a gente do que vem por aí.
Ok, é perfeitamente isso aí, Alex. Amigos, cuidem-se bem, se tranquilizem, aproveitem esses dias aí de frio, principalmente quem está na região sul e também, não, por que não, na região sudeste e um pouco do Mato Grosso do Sul. O frio para amanhã, de hoje para amanhã e de amanhã, de sexta para sábado, será muito rigoroso e a gente não sabe o que é que vai acontecer. As geadas vão cair, já muitas coisas se perderam e muita gente triste. Eu tenho amigos que perderam fortunas com café, perderam milho. Quem esperava colher milho safrinha lá em Jataí, 150 sacos, está colhendo 50 sacos. É, aí vendeu milho barato e agora tem que comprar milho caro para cumprir contrato. Tudo isso aí é muito doloroso. A gente fica triste com isso.
Verdade. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela
Ok,
participação.
um grande abraço, saúde e paz para todos. Estamos sempre aqui, de pé e à ordem. Um abraço a todos.
Valeu, Ginaldo. Abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando as motivações dessa alta de hoje lá na Bolsa de Chicago. Obviamente tem clima de novo, né? Os mapas climáticos continuam mostrando que para os próximos 10 dias a chuva é muito pouca, principalmente na parte oeste, norte lá do cinturão produtor, as Dakotas, Minnesota, essas regiões muito afetadas aí pela estiagem ou pela pouca chuva, né? A previsão mostra que tem pouca chuva para acontecer nessas regiões. No momento delicado para a soja, que é o de enchimento de grãos. Então, é uma situação que precisa ser monitorada e hoje teve ainda, para ajudar nessa variação positiva dos preços, o anúncio de novas vendas de soja americana, de soja lá dos Estados Unidos. É pouco, 130 mil toneladas, aparentemente sim, mas é uma indicação de que, quem sabe, a partir de agosto, o mercado engrena de novo e daí a gente vê aí a demanda tentando modificar o rumo das coisas. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos de olho na tela. O agosto, 14 dólares e 34 centes por bushel, 2 pontos e 25 de alta. Setembro subiu mais, 15 pontos de alta, fechou a 13,85. O novembro, 13,77, subindo 16 pontos mais 75. E o março, 13 dólares e 71 centes por bushel, uma alta também de 15 pontos. Vamos ver o milho. Também de forma positiva, encerramento para o milho. Setembro, 5 dólares e 58 centes por bushel, 8,75 de alta. Dezembro, 5 dólares e 56 centes por bushel, 7,5 de elevação. A mesma alta para março de 22, que fechou a 5 dólares e 64 centes por bushel. E maio, 5 dólares e 68 centes por bushel, alta de 8 pontos. E para finalizar, vamos ver o trigo. Trigo subindo bem, 16,5 de alta para setembro, a 7 dólares e 5 centes por bushel. Para dezembro, 7 dólares e 13 centes por bushel, 16 de alta. Março, também com a mesma alta de 16 pontos, fechando a 7 dólares e 20. E o maio, 7 dólares e 19 centes por bushel, subindo 14 pontos e meio. Dia positivo para as negociações dos grãos lá na Bolsa de Chicago, mas segundo o Ginaldo, aqui para o Brasil, o dólar acabou tomando um pouquinho desses ganhos e tirando a competitividade da soja brasileira. A gente agradece a sua atenção e audiência e daqui a pouquinho tem mais informações e mais destaques para você no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.